בעזרת השם דף נון דלת התדו ג'יגיטין. עולה פסור שלום עליכם. ומין זו נובו דף סטרמוס דף נון ג' עמוד בין עד עשמה סגונדה ניה ג'יבר שונו קומס דניה ורבי דה רבי מאיר דה רבי מאיר בדה אורייטה ומוזום דבת שיתרי רבי מאיר רבי יהודה ודף ג'ונטן נחזו מהאופירות של רבי מאיר הוסיקי שכונה פסורה אלי טרנס גרידג'ו מעלי חביניקה או מעלי דתורה פרופוזיטלמנט לסבק אלה פרויביד ומזו עשי אלי פקו. Ele foi multado, ele não pode ter proveito disso que ele fez. Para ele falar, Bimir, o que acontece se a pessoa ele transgrediu uma proibição rabínica sem saber que era proibido, não achou que estava pecando? Então, falar, Bimir, nessa situação ele também foi multado, porque os sábios quiseram reforçar as leis rabínicas. As pessoas, por natureza, fazem pouco caso de leis rabínicas. Para fortificar as leis rabínicas, os sábios multaram também a pessoa que pecou uma lei rabínica sem querer, bechogeg. Uma situação que a pessoa ele pecou uma proibição da Torá, bechogeg, fala Rabi Meir, a pessoa não foi multada. O caso era, por exemplo, a pessoa ele cozinhou no Shabbat sem saber que era proibido. Fala Rabi Meir, a pessoa pode comer esse cozido no próprio Shabbat. Por quê? Porque as pessoas, por natureza, levam a sério as leis da Torá, fala Rabi Meir. Não é necessário multar a pessoa que ele pecou uma lei da Torá sem querer. Isso foi Rabi Meir. Vamos à opinião de Rabi Yudá na frente. Porém, perguntaram alguma contradição da opinião de Rabi Meir. Detalhe fala aberta. Não tem Be-Shabbat. Be-Shogeg Ekayem Be-Mezid Yakir. A pessoa, ele plantou uma árvore no Shabbat, que seria obviamente proibido. Se a pessoa não sabia que isso era proibido, e Caim, a primeira de Rabi Meir, a pessoa pode manter essa árvore, não tem que arrancar essa árvore. Bemezid Yaker, se a pessoa ele sabia que estava pecando, então ele foi multado, ele tem que arrancar essa árvore. O Bashvit, o que acontece se a pessoa plantou uma árvore no Shvit, o sétimo ano, que não se trabalha o solo da terra de Israel, e a pessoa plantou uma árvore, que será proibido. Bem Beshogeg, bem Bemezid Yaker. Fala Rabi Meir, vira Rabi Meir. Tanto se a pessoa sabia ou não sabia que estava trazendo a proibição de plantar árvore no Shvit, não faz diferença. Nas duas situações ele tem que arrancar essa árvore. Rebidá Omer, Rebidá discute com Rabi Meir, Bashvit, Beshogeg Ekayem, Bemezid Yaker. Fala Rebidá que não. Se a pessoa plantou uma árvore no Shvit sem saber que era proibido, ele pode manter essa árvore. Rabi Meir tinha dito que ele tem que arrancar. Fala Rabi Yudá, se ele não sabia, ele pode manter. Se a pessoa sabia que estava pecando, então ele tem que arrancar essa árvore. O Bashabat, Ben Beshogeg, Ben Bemezid e Akir. E no Shabat, fala Rabi Yudá, o oposto de Rabi Meir também, que tanto se a pessoa ele sabia ou não sabia que estava transgredindo o Shabat, plantando a árvore, mesmo que não sabia, ele tem que arrancar essa árvore. Então, pergunta agora focalizando na opinião de Rabi Meir. Antes a gente disse que conforme Rabi Meir, a pessoa que transgride uma lei da Torá, Beshogeg, ele não foi multado. E aqui se vê que se a pessoa planta uma árvore no Shvit, Beshogeg, ele sim foi multado conforme Rabi Meir, mesmo que não sabia que era proibido, ele tem que arrancar essa árvore. Uma contradição. Fala Uletamer, tem que chelar Higufa. Pergunta, você pode perguntar dessa própria Braita. Merde, Hadeuraita, Mehadeuraita, Maishna Shabbat, Maishna Shvit. Tanto se a pessoa planta uma árvore no Shabbat ou no Shvit, ele pecou um pecado pela Torá. No caso do Shabbat, fala Rabi Meir, a pessoa que não sabia que era proibido, ele pode manter essa árvore. No caso do Shvit, não. Então, qual é a diferença nos dois casos, do Shabbat e do Shvit? Ela ratam que dektaretam. O motivo de Rabi Meir é como diz a Braita. Amar Rabi Meir, fala Rabi Meir, Biplemani, Omer, Bishabbat, Bishogeg, Kaye, Bemezid, Yaker, Bashvit, Bishogeg, Bemezid, Yaker. Rabi Meir próprio esclarece isso. Por quê? Isso é uma diferença entre o Shabbat e o Shvit. E preste aí, ser monim la Shvit, ven monim la Shabbatot. Fala, Rabi Meir, o primeiro motivo é porque é muito importante saber em que ano foi plantada a árvore. E os três primeiros anos do plantio da árvore, as frutas são orlá, como a gente sabe, é proibido comer essas frutas. É necessário saber quando essa árvore foi plantada. Então, fala, Rabi Meir, o que vai acontecer? A pessoa que plantou uma árvore no Shvit, sem saber que era proibido. E depois ele vai comentar que essa árvore foi plantada no Shvit para saberem as leis das frutas. Então, muitas pessoas vão ficar sabendo que essa árvore foi plantada no Shvit. E as pessoas podem pensar que tem situações que é permitido plantar árvores no Shvi'it, para que as pessoas não cometam esse erro. Fala a Bíblia, a pessoa tem que arrancar a árvore, mesmo que ele plantou, deixou o gig. No caso do Shabbat, não tem relevância saber em que dia a árvore foi plantada. Então, mesmo que a árvore foi plantada no Shabbat, se ele não sabia que estava pecando, ele pode manter essa árvore. Ninguém vai ficar sabendo se essa árvore foi plantada no Shabbat ou não, porque isso não é relevante saber em que dia da semana a árvore foi plantada. Por isso, fala a Bíblia, não multamos no caso do Shabbat, multamos no caso do Shvi'it, que existe um risco no caso do Shvi'it da Barachel. Fala a Bíblia, um outro motivo para essa lei. Estamos da fundamento da primeira linha. Nechedu Israel ala Shvi'it velo nechedu ala Shabbatot. Porque, por natureza, fala a Bíblia, as pessoas fazem mais pouco caso das leis do Shvi'it do que as leis do Shabbat. Então, se vão saber que a pessoa plantou no Shvi'it, as pessoas podem pensar, ou ele próprio pode pensar, que não é tão grave assim plantar, trabalhar o solo no Shvi'it. Por isso, o Rabimir falou que temos que reforçar essa lei do Shvi'it. Mesmo que a pessoa plantou sem saber que era proibido plantar, tem que arrancar a árvore. No caso do Shabbat, as pessoas têm a natureza de levar a sério o Shabbat. Então, não é necessário multar a pessoa que plantou uma árvore e deixou o gig no Shabbat, porque as pessoas não vão chegar a transgredir o Shabbat por causa disso. Vai da Baraja, por que o Rabimir precisa de um segundo motivo para essa lei? Porque o primeiro motivo não é suficiente, que as pessoas levam muito a sério em que ano, existe uma relevância muito grande em que ano a árvore foi plantada, não tem muita relevância saber em que dia da semana a árvore foi plantada. A reclama, isso que a Bíblia quis dizer. V'chitem ha-shabat nam izimlim de mikla yom shloshim be-shabat, deinata hau yom ahu de salka le-shata ve'ilo lo salka le-shata. A Bíblia perguntou para sobre si próprio. Se alguém tiver essa dúvida, que às vezes é muito relevante saber em que dia a árvore foi plantada. Porque a lei é o seguinte, quando a árvore é plantada, antes de 30 dias do Rosh Hashanah, do final do ano, então esse ano, mesmo que tem 30 dias ou mais até Rosh Hashanah, esse ano que a árvore foi plantada conta como o primeiro ano do plantio. Porém, se a árvore foi plantada menos do que 30 dias antes de Rosh Hashanah, então sobrou pouco tempo até Rosh Hashanah, esse ano não conta como o primeiro ano. Vai passar Rosh Hashanah e só no próximo Rosh Hashanah vai terminar o primeiro ano do plantio da árvore. Então, o que acontece? Dia 30 cai no Shabbat. 30 dias antes de Rosh Hashanah cai no Shabbat. E a pessoa vai falar, e todos vão perguntar, quando você plantou essa árvore? Para saber se esse ano contou como o primeiro ano do plantio ou não. Então as pessoas vão acabar sabendo que essa pessoa plantou no Shabbat. Então, é sim relevante saber na situação em que dia a árvore foi plantada. Então, seria um motivo para dizer que a pessoa que plantou no Shabbat, mesmo que ele plantou sem querer, sem saber que era proibido, ele deveria arrancar a árvore. Para as pessoas não transgredirem o Shabbat. Tashma, Davarachel. Por isso, Rabi Meir inclui o outro motivo também. Nechshedu Yisrael ala Shvi'it, velo nechshedu ala Shabbatot. As pessoas levam mais a sério o Shabbat naturalmente. Então, temos menos receio que as pessoas vão chegar a transgredir o Shabbat quando vamos saber que essa pessoa plantou, deixou alguém com uma árvore no Shabbat e não teve que arrancar. No caso do Shvi'it, além de ser relevante saber em que ano a árvore foi plantada, as pessoas, por natureza, fazem pouco caso do Shvi'it, fala Rabi Meir, temos que reforçar essa lei, mesmo que a pessoa plantou, deixou alguém, tem que arrancar a árvore. Isso falou Rabi Meir. De Rabi Yudá, de Rabi Yudá, Lokash. Agora, temos outra pergunta, agora com relação à opinião de Rabi Yudá. O que falou Rabi Yudá? O contrário de Rabi Meir. Rabi Yudá sustenta que quando a pessoa ele transgride uma lei rabínica, Beshogeg, ele não foi multado. Por quê? Porque mesmo que ele transgrediria por querer, sabendo que estava pecando, no final das contas ele transgrediu uma lei rabínica. Então não fizeram uma multa para a pessoa que pecou Beshogeg. A pessoa que pecou Beshogeg não sabia que isso era proibido pela Torá, ele transgrediu essa lei, fala Rabi Yudá, ele sim foi multado com uma cerca para uma lei da Torá, que é uma lei muito grave, então para a pessoa não chegar a fazer isso por querer, então, sabe, multar a pessoa que transgrediu uma lei da Torá também sem intenção de pecar. Isso foi o Rabi Yudá. Então, uma pergunta. Aqui no caso do Shvi'it, Rabi Yudá disse que a pessoa que plantou uma árvore no Shvi'it, se não sabia que era proibido plantar essa árvore, ele pode manter a árvore. E essa a lei, a proibição de plantar no Shvi'it, é uma proibição da Torá. Então, conforme a regra que a gente viu, a Rabi Yudá deveria multar a pessoa que plantou também Beshogeg, porque é uma lei da Torá. Locasta, essa pergunta não é difícil. Beata de Rabiudá, Ramira de Auschwitz. Porque quando Rabiudá ensinou essa lei, ensinou para as pessoas da cidade dele. E na cidade de Rabiudá, as pessoas levavam mais a sério o Auschwitz do que o próprio Shabbat. Então, quando a pessoa ele plantou uma árvore no Shabbat sem intenção de pecar, Rabiudá multou ele, ele tem que arrancar essa árvore, porque as pessoas da cidade dele faziam mais pouco caso do Shabbat do que do Auschwitz. A pessoa plantou uma árvore no Auschwitz, Beshogek, não tem que arrancar a árvore, porque as pessoas já naturalmente na cidade de Rabiudá levam a sério as leis do Auschwitz. Uma pessoa estava brigando com a outra e falou: você é um imigrante, filho de uma imigrante, quis insultar ele dessa forma. E essa pessoa falou: pelo menos eu não como frutas proibidas do Auschwitz, frutas que o dono do campo trabalhou, eu não como essas frutas. Então você vê que era algo muito sério naquela cidade de Rabiudá, as leis do Auschwitz. Tashma, agora uma prova sobre esse assunto. Achal trumat mea meshalem chulin teori. O que acontece a uma pessoa que não é Kohen, não pode comer trumá, uma oferenda exclusiva para o Kohen comer, foi um não Kohen na casa do Kohen e comeu o trumá dele. Óbvio que ele tem que pagar a indenização, a lei é que ele tem que pagar com frutas, essas frutas quando ele paga, se tornam trumá no lugar das frutas que foram comidas. Fala Braita, achal trumat mea. Um não Kohen comeu trumá impura de um Kohen. O Kohen não poderia comer essa trumá impura, ele poderia ter usado como lenha. E essa pessoa comeu. Meshalem chulin teori. Fala Braita, como a Braita entendeu agora, que essa pessoa que comeu, ele tem que pagar com chulin, alimentos comuns, alimentos laicos, puros. E quando ele dá esses chulin para o Kohen, esse chulin vira trumá. Shilem chulin tmeim, que acontece a pessoa, ele pagou com alimentos laicos impuros para o Kohen, mal qual seria a lei? Amar sumchus mishum Rabi Meir, falou sumchus em nome de Rabi Meir, beshogek tashumav tashlumi. Se essa pessoa que ele pagou com chulin impuro, ele pensou que estava pagando corretamente, então valeu. Isso fica para o Kohen, ele sai da obrigação do pagamento. Bemezid en tashumav tashlumi. Por isso, ele sabia que estava pagando errado, então fala Rabi Meir, esse pagamento não valeu. O Kohen vai devolver para ele esses chulin impuros e ele tem que dar chulin puros para o Kohen. Isso falou Rabi Meir. Faz uma diferença se a pessoa ele sabia ou não sabia que estava pagando da forma errada. Rabim Brim fala, sabe, os echadze e echadze tashlumav tashlumim. Fala Rabim, tanto se a pessoa ele sabia que estava pagando errado ou não sabia, o pagamento é do Kohen. Isso virou trumá. De Roseiro Mecharem Chulim Teorim. Além disso, os sábios multaram ele porque ele pagou da forma errada. Ele tem que voltar a pagar com alimentos laicos puros. Mesmo que ele já deu alimentos laicos impuros, tem que dar outra vez o pagamento, procure como uma multa, alimentos chulim puros. A pergunta que os sábios perguntaram é: por que se a pessoa ele comeu trumá impuro, o Kohen não podia comer essa trumá? Ele deu chulim impuro, por que o pagamento não valeria? Tavon Avraha, ao contrário, essa pessoa que pagou deveria ser abençoada. Por quê? Essa pessoa comeu do Kohen algo que o Kohen próprio não poderia comer nunca. Nem mesmo quando ele está impuro, ele não pode comer trumá impuro. E essa pessoa pagou para o Kohen chulim impuro, que o Kohen poderia comer quando ele próprio está num período impuro. A pessoa que está num período impuro pode comer alimentos que se impurificaram. Então por que esse pagamento não valeria? Vamarava, vamarava, kdi, falarava, tem que falar que não sabe o chamado kdi, falou, chasur e mechasra vahitra. Realmente não foi isso que a Breta quis dizer, temos que corrigir. Achal trumat mea meshalem kodio. A pessoa, um não Kohen, que foi na casa do Kohen e comeu trumá impuro, e pode pagar com chulim puro, pode pagar com chulim impuro. Chover foi estar pagando com algo que é melhor do que ele prejudicou o Kohen. Mas a gente explicou. Achal trumá teorá meshalem chulim teori. Por isso, se a pessoa comeu trumá puro do Kohen, o Kohen poderia comer essa trumá, veio um não Kohen e roubou dele, ele tem que pagar com alimentos laicos, também puros, para que isso vire trumá para o Kohen, trumá pura, e o Kohen possa comer. Shilem chulim tmeim. Mal, o que acontece se a pessoa ele pagou com chulim impuro, algo pior, Sumchus, o Rebbe Shum, Rebbe Meir, fala Sumchus em nome de Rebbe Meir, beijo alguém que está chumar, está chumar. Fala, Rebbe Meir, se a pessoa achou que estava pagando com um churim puro, achou que estava pagando corretamente, o pagamento valeu. Bebezit, entra a chumar, está chumar. Fala, Rebbe Meir, se a pessoa pagou sabendo que estava pagando errado, o pagamento não valeu. O Kohen devolve para ele esses churim impuros e ele tem que dar para o Kohen churim puro. Isso foi o Rebbe Meir. Vachamim abrim falam os sábios, falam os sábios, tanto se essa pessoa ele comeu trumá puro e pagou com chulim puro ou pagou com chulim impuro, isso pertence ao Kohen. Num caso que a pessoa tinha dado chulim impuro, agora ele tem que pagar outra vez para o Kohen, agora com chulim puro. Os sábios multaram ele. Falou Rav Acha, filho de Rav Ika, que a discussão entre Rebbe Meir e Chachamim é se os sábios multaram a pessoa que ele transgrediu uma lei rabínica sem saber que estava transgredindo, ele fez isso beshogek, se foi multado ou não. Ou, pela Torá, quando a pessoa, não Kohen, ele come trumá impura de um Kohen, ou trumá pura de um Kohen, ele poderia pagar também com chulim impuro. Essa é a lei pela Torá. Os sábios decretaram que ele pague com chulim puro. Quando ele comeu trumá puro, que pague com chulim puro, isso vira trumá para o Kohen, como ele tinha. Uma lei rabínica. Então, isso é uma discussão entre Bimir e Chachamim. No caso que essa pessoa comeu trumá puro, conforme Bimir ele pagou chulim impuro, achando que estava pagando corretamente, fala Bimir, não foi multado. E Chachamim diz que ele sim foi multado. O pagamento dessa truma, desse chulim impuro, pertence ao Kohen. Além disso, essa pessoa tem que pagar outra vez com chulim puro. Então, é uma contradição da opinião de Rebbe Meir. Antes a gente disse, conforme Rebbe Meir, quando a pessoa ele transgride uma lei rabínica, beshogek, ele sim foi multado. Aqui se vê que não. Rebbe Meir diz que a pessoa não é multada por ter pago chulim impuro, beshogek. É uma contradição, uma arriacha, qual a comparação dos casos? Agora a gente vai entender um pouco mais a opinião de Rebbe Meir. Hatam gavra leshlumi kamechavim. Anam neikum veliknesim. A regra geral é, Rebbe Meir sim sustenta quando a pessoa transgride uma lei rabínica, beshogek, ele sim foi multado. Porém, esse caso é diferente. Esse caso, a pessoa teve a intenção de cumprir a mitzvah, de pagar o que ele deve para o coelho. Numa situação dessas, ele está demonstrando dignidade, não faz sentido multar ele, fala Agmará. Essa pessoa quis pagar, ele teve a intenção de pagar corretamente, ele achou que estava pagando com chulim puro, e acabou pagando com chulim impuro, foi sem querer, fala primeiro, essa pessoa demonstrou dignidade, essa pessoa não vai chegar a fazer pecados rabínicos por causa disso. Mesmo que a gente não vai multar ele, é uma pessoa digna. Se não fosse digno, não pagaria também. Então não vamos multar ele. Numa situação que Rebbe Meir muda a pessoa, quando ele não fez uma mitzvah, na hora que ele transgrediu essa lei rabínica. Fez simplesmente um ato, e fez isso sem querer, sem perceber que ele estava pecando uma proibição rabínica, aí Rebbe Meir fala que ele foi multado. Aqui ele demonstrou dignidade, não vai ser multado, não temos receios sobre ele. Tá, acho que uma outra prova que vai ilustrar mais esse conceito. Dam shimitma vezarko, beshogeg urtsa bemezid lo urtsa. Um coelho estava no Betamigdash, uma pessoa trouxe um animal para ser sacrificado, e o coelho estava fazendo os serviços do sacrifício, e quando ele fez o abate, ele pegou o sangue do abate, e esse sangue depois se impurificou. O coelho pegou o sangue e jogou no Mizbeach. Ele não deveria ter feito isso, mas ele fez, jogou no Mizbeach para fazer o sacrifício, mas o sangue estava impuro. Então fala Braita, para essa Mishnah, se o Kohen achou que o sangue estava puro, o sacrifício valeu. Se ele sabia que o sangue estava impuro, o sacrifício não valeu. É uma lei rabínica. Pela Torá, o Kohen poderia jogar esse sangue para o sacrifício no Mizbeach, mesmo que o sangue se impurificou. Temos um conceito que a gente viu, chamado Tzitz Meratze. É um outro assunto, é um assunto à parte, porém, em resumo, pela Torá é permitido sacrificar sacrifícios impuros, porque a fita de ouro que o Kohen Gadol veste na testa, chamado Tzitz, que tem o nome de Hashem lá, ele valida sacrifícios que foram sacrificados impuros. Então, pela lei rabínica, isso seria proibido. E o que se vê daqui? Quando o Kohen, ele pegou esse sangue impuro e jogou no Mizbeach, ele transgrediu uma lei rabínica. Se ele fez isso sem querer, sem intenção de pecar, valeu o sacrifício. É que essa Mishnah vai como Rabi Meir, né? Que se vê que Rabi Meir não multou a pessoa que ele decidiu uma lei rabínica, bexoguei. E antes a gente disse que sim. Amar le Rabi Meir. Vale Rabi Meir a mesma resposta. Ah, reasta, qual é a comparação? Hatam gavra le ripurim kamechaven anam neikum veniknesi. Esse Kohen tem intenção de cumprir a mitzvah do sacrifício, não sabia que o sangue estava impuro. Ele está demonstrando a dignidade dele. Não temos receio sobre ele que vai chegar a pecar, só porque a gente vai facilitar e vai validar esse sacrifício. Mesma resposta que a gente viu antes. Tá, chamando outra prova. Amaser be-shabat, be-shabat yohal, be-mezid lo yohal. A pessoa que ele tirou trumot e maastrou no Shabat, tirou as oferidas e os dízimos de um lote, digamos, de trigo no Shabat, o que será proibido pela lei rabínica. Se a pessoa não sabia que isso era proibido, ele pode comer o trigo que ele tem. Deixou a trumot e maastrou de lado, ele pode comer, esse trigo virou chulim. Porém, se a pessoa sabia que era proibido fazer isso no Shabat, mesmo assim ele foi multado, ele não pode comer esse trigo no Shabat. O que se vê daqui? A pessoa transgrediu uma lei rabínica, deixou o gate, sem saber que era proibido, ele não foi multado. Ele pode comer esse trigo que sobrou. Isso vai com o Rabi Meir também. E antes a gente disse que foi o Rabi Meir, a pessoa que pecou a lei rabínica, deixou o gate, ele sim foi multado. A riasta com a comparação dos casos, fala que Atam Gavra, Letikunika Mechaven, Anam Leikum Veliknes. É a mesma resposta. Essa pessoa demonstrou a dignidade dele, se vai cumprir a mitzvah, de tirar trumot e maastrot. Ele não achou que estava fazendo algo proibido, então não tem motivo para multar ele, para que ele não chegue a pecar por querer. Uma pessoa digna. Tá, acho uma outra prova. Matvir Kelim Beshabat Beshogeg Ishtamesh Ben, Bemezid Ishtamesh Ben. A pessoa, ele transgrediu uma outra lei rabínica. Ele pegou um utensílio impuro e mergulhou no mikve para purificar no Shabat, que será proibido pela lei rabínica. Se a pessoa não sabia que era proibido, ele pode usar esse utensílio que ele purificou. Se a pessoa sabia que estava pecando, ele foi multado, ele não pode usar nesse Shabat esse utensílio. O que se vê daqui? É a mesma coisa. A pessoa que ele pecou com a proibição rabínica, sem intenção de pecar, ele não foi multado. Isso vai como Rabi Meir, essa Mishnah. A reasta com a comparação, a mesma resposta. Essa pessoa demonstrou que ele está querendo cumprir as mitzvot. Ele quer cumprir a mitzvah de purificar um utensílio, não sabia que era proibido no Shabat. Não tem motivo para multar ele, porque não temos receio que ele vai pecar. Uma pessoa digna. Se não fosse digno, ele não se importaria em purificar ou não purificar o utensílio dele. Continuamos a ver. Temos uma contradição da opinião de Rabiudá com relação a leis rabínicas. Antes a gente disse que a pessoa que transgrediu uma lei rabínica, Beshogek, conforme Rabiudá, não foi multado. Rabiudá disse que sim, Rabiudá disse que não foi multado. Temos uma contradição. Então ele fala essa verdade. Nafru venitpats, u echad shogek ve echad mezid lo yalu. Normalmente a gente sabe que existe a lei do bitulo. Algo proibido que cai dentro de uma mistura permitida, dependendo de qual proibição se trata, dependendo de quanto tem nessa, quanto de alimentos permitidos tem nessa mistura, o alimento proibido se anula e é permitido comer toda a mistura. Tem exceções à regra. Pela lei rabínica, alimentos muito importantes, muito valiosos, como uma noz especial, uma romã especial, outros casos também, mesmo que eles caem dentro de uma mistura, uma quantidade enorme de alimentos permitidos, eles não se anulam. Como se a noz cai dentro de 1000 nozes permitidas. Essa noz era proibida, por exemplo, a proibição de orlá. Era uma noz de uma árvore que estava dentro dos 3 primeiros anos do plantio. Caiu dentro de uma grande quantidade de nozes permitidas. Tudo isso se proíbe. Porém, o que acontece se essa noz estava quebrada, estava triturada e caiu dentro dessa mistura permitida? A noz triturada não é valiosa e sim se anula dentro dessa mistura. Fala essa braita na Fluverit Patsu. O que aconteceu foi que tinha uma noz, por exemplo, valiosa, caiu dentro de um conjunto de nozes permitidas e tudo isso se proibiu. O dono dessas nozes triturou toda essa quantidade. Agora, quando a gente tritura a noz proibida, ela sim se anula na mistura. Fala Rabi Meir e Rabi Yudá, tanto se a pessoa triturou sabendo que essa mistura estava proibida, ou sem saber que estava proibida essa mistura, Loyalu é proibido comer essa mistura. todas essas novas estão proibidas. Assim fala Rabi Meir e também Rabi Yudá. Rabi Yossi e Rabi Shimon Omrim, fala Rabi Yossi e Rabi Shimon, Beshogeg Yalum e Bemezid Lo Yalum. Se a pessoa sabia que essa mistura estava proibida, ele triturou, ele não pode comer essas nozes, porém se a pessoa não sabia que essa mistura estava proibida, ele triturou, então a noz proibida se anulou e é permitido comer essa mistura. Ve'achad midoraita achad betrei batel, ve'rabbanan udegazur ve'kakanis Rabi Yudá. A pergunta é sobre a opinião de Rabi Yudá. A gente falou antes, conforme Rabi Yudá, quando a pessoa ele transgride uma lei rabínica, Beshogeg, ele não é multado. Aqui você vê que sim. Pela Torá, uma noz proibida que cai dentro de um utensílio com duas nozes permitidas, uma vez que temos maioria permitido, essa noz proibida se anula. Tem o Bitur Berov. E é uma lei rabínica, que é uma noz importante, não se anula. E na verdade, se a pessoa tinha essa mistura, que tinha uma noz proibida, e era proibido pela lei rabínica, a pessoa triturou sem saber que essa mistura estava proibida, e fala a Bíblia, ele não pode comer essas nozes trituradas. Ele fez uma lei rabínica Beshogeg, sem saber que era proibido triturar, e ele está proibido. Uma contradição. Não é verdade. Normalmente a Bíblia sustenta que, apesar de transgredir uma lei rabínica Beshogeg, ele não é multado. Aqui é uma exceção à regra, porque aqui a pessoa que ele tinha essa quantidade de nozes, ele diz que não sabia que essas nozes estavam proibidas, suspeitamos que ele está mentindo, suspeitamos que ele está trapaceando, ou se a gente vai permitir ele de comer essas nozes trituradas, da próxima vez que isso vai acontecer, ele vai triturar as nozes, sabendo que essas misturas estão proibidas, e vai dizer que não sabia, vai dizer que foi Beshogeg. Então, para isso não acontecer, falamos que se ele triturou as nozes sabendo ou não sabendo que a mistura está proibida, ele não pode comer essas nozes. Porque aqui é um caso específico que temos uma suspeita que ele vai trapacear. Em casos normais, que não temos essa suspeita, a pessoa transgride uma lei rabínica sem saber que está transgredindo, ele não foi multado com a família de Yudá. Virame de Rabi Yossi e de Rabi Yossi. Temos uma contradição da opinião de Rabi Yossi. Por quê? Netran fala essa mishnah. Netiash lor lav yeshel kilea kerem, shenitarvu benetiot acherot. Uma pessoa tinha uma árvore de orlá, nos três primeiros anos do plantio, uma árvore de kilea kerem, ou seja, essa árvore foi plantada dentro de um vinhedo, o que será proibido seria plantar duas espécies no mesmo campo, será proibido. Tanto as uvas são proibidas e as frutas da árvore também. A pessoa pegou um pé da árvore de Orlá, pegou um pé da árvore de Kilea Kerem e plantou num pomar de árvores que eram permitidas consumir os frutos. Adezeloi Laket. Mesmo que temos muito mais árvores permitidas, as árvores proibidas não se anulam. Porque não sabemos qual é a árvore de Orlá, qual é a árvore de Kilea Kerem e quais são as árvores permitidas. Então fala Mishnah, todo esse pomar está proibido. A pessoa não pode colher frutas dessas árvores, porque a árvore é algo importante e não se anula dentro dessa mistura, desse conjunto de árvores. Veim liket yalu be'echad umatai. Por isso só as árvores não se anulam. A pessoa que fez algo proibido, ele colheu um fruto de uma das árvores desse pomar, se para cada fruta proibida de Orlai Kilea Kerem temos 200 frutas permitidas ou mais, então a proporção é 200 para 1, então essa fruta que ele pegou é permitida. Se assim anular dentro dessas 200 frutas permitidas que tem nesse pomar. O Birvat Shiloit Kavel Elaket, porém fala, está na cama, com a exceção que ele não sabia que essas frutas estavam proibidas. Então, se a pessoa chegou num pomar e não sabia que tinha uma mistura de Orlai e Kilea Kerem nesse pomar, ele pegou uma fruta e a proporção das frutas permitidas para as frutas proibidas é 200 frutas permitidas ou mais para cada fruta proibida, ele pode comer essa fruta que ele colheu. Se não, não. Se ele sabia que esse pomar estava proibido e ele colheu, ele foi multado, não pode comer essa fruta. Se for o Tanaká, Rabi Yossi Omer, Afa Mitkaven Laket, Elu Bechado Matai. Rabi Yossi diz, mesmo que a pessoa sabia que esse pomar estava proibido, ele colheu uma fruta, ele pode comer essa fruta se tem aquela proporção de 200 para 1. Bitur Bematayim. Uma contradição. Antes Rabi Yossi disse, naquele caso que a noz proibida caiu dentro daquela quantidade de nozes permitidas, Rabi Yossi disse, se a pessoa sabia que essas nozes, essa quantidade está proibida, uma mistura proibida, e a pessoa triturou, mesmo assim, ele não pode comer essas nozes trituradas. E aqui Rabi Yossi fala que uma pessoa sabia que essas frutas estavam proibidas desse pomar e colheu, ele pode comer. והיית מעלה המערה והחזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטייה אחת, וכן קיאת הרבים, אמר רבי יוחנן, חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטייה אחת. פעל הרב היית אמיר רבי יוחנן, המזמח הספוסטה, נסיקה זו רבי אוסי נום מוגתו איזה פסוע, פרקי אוגו מונטו מונטו חרו, כי הפסוע תהיו מערב לג'ורלה, uma árvore de quilaiaquere, árvores proibidas, ele plantou num pomar permitido e não assinalou essas árvores proibidas, e não sabe mais o que é permitido e o que é proibido, é algo muito, muito raro. Nesse caso, mesmo que a pessoa sabia que era proibido colher frutas desse pomar, se ele colheu e tem essa proporção 200 para 1, ele pode comer essa fruta, porque os sábios não decretam multas ou decretos muito raros. A situação da nós, uma noz proibida cair dentro de um conjunto permitido, é algo comum, por isso lá os sábios multaram a pessoa. Começamos a nova Mishnah. Quanim shepiglu b'amigdash mezidin chayavim. Uma pessoa trouxe um animal no Bet HaMikdash para ser sacrificado. O Kohen, ele fez algum serviço do sacrifício com a intenção errada. Ele fez, por exemplo, ele fez o abate, a shrita, com a intenção errada. A intenção de queimar, por exemplo, o resto do sacrifício, depois do prazo permitido. Isso invalida esse sacrifício. O animal não pode mais ser sacrificado, é um pigur. Então, se esse Kohen sabia que o animal se invalida por causa desse mau pensamento dele, então o Kohen tem que pagar a indenização para o dono do animal, pagar para ele o valor do animal. Se ele não sabia que estava invalidando o sacrifício, então ele não precisa pagar a indenização. Fala que o Maratã da Mãe disse a Beta, eu sei mobitarot, amado tarot já citi mar. Nitmeu. Uma pessoa tinha um empregado. Esse empregado era responsável sobre os alimentos puros. Toma conta, armazenar. O empregado chega para o patrão e fala que esses alimentos puros se impurificaram. Acabaram de se impurificar. Aí eu sei, Mobisvachim, Marisvachim, Shasit e Machrit Paglu. Ou um empregado foi levar sacrifício para o Bet HaMikdash. Ele volta e fala que esse sacrifício que ele enviou com esse empregado se invalidaram. Neymar, o empregado é confiado. Avalamar o tarot chassit imach beom ploni nitmiu, vezvachim chassit imach beom ploni nitpaglu e no Neymar. Porém, se o empregado fala, aquelas frutas puras que eu tinha tomado conta naquele outro dia, ou aqueles sacrifícios que você tinha me mandado sacrificar no Bet HaMikdash no outro dia, se invalidaram, se impurificaram, aí não é, o empregado não é confiado. Pergunta, mais na reixa, mais na seita. Que diferença faz? Se são os alimentos do outro dia ou os alimentos de hoje. Que diferença faz os dois casos? Amarabai kosha de Adonema. Fala, bai, a diferença é que se o empregado fala as frutas que eu acabei de cuidar, se purificaram, ele é confiável. Por quê? Porque se ele quisesse prejudicar esse patrão, ele próprio poderia ter impurificado. Ele teria o poder de impurificar essas frutas. Trazer um réptil impuro e impurificar. Então ele é confiável em dizer que as frutas se purificaram. Ele poderia impurificar se ele quisesse mentir, e teria o poder de prejudicar o patrão. Ele fala que não impurificou, mas as frutas se impurificaram, ele é confiado. Quando ele diz os alimentos do outro dia, que não estão mais sob a vigia dele, ele não tem mais o poder de impurificar hoje o que ele cuidou outro dia, ele não é confiado mais em dizer que naquele outro dia as frutas se impurificaram. Não está mais no poder dele de impurificar, ele não é confiado. Rava Amar que onde acha que revelou Amar e revelou Midi. O Libatarach acha que revelou Amar. Rava discute com Abai. No caso que o empregado fala as frutas do outro dia se purificaram, ele é confiável. Porém, isso é só se esse encontro deles é o primeiro encontro desde aquele dia. Ou seja, se na segunda-feira o empregado estava cuidando de frutas e depois ele encontrou o patrão e não disse nada para o patrão. Chega na terça-feira, O empregado encontra o patrão e diz as frutas de ontem se impurificaram. Aí ele não é confiado, porque o trabalho dele é cuidar das frutas para que as frutas não se impurifiquem. Agora ele chega para o patrão e não fala nada. No primeiro encontro deles, aparentemente as frutas não se impurificaram. No dia seguinte ele encontra o patrão e diz as frutas de ontem se impurificaram. Temos um receio que ele está querendo prejudicar o patrão dele. Na verdade as frutas não se impurificaram. E está querendo prejudicar o patrão, dizendo que sim, se impurificaram. Temos motivo para suspeitar dele, por isso ele não será confiável. Porém, se na segunda-feira o empregado estava cuidando das frutas do patrão, ele não encontrou o patrão até a terça-feira, ele chega para o patrão e fala, as frutas de ontem se impurificaram, ele seria confiado, falava, a Baia discute e fala que ele não seria confiado, como a gente viu. Aude amale le chavre, talot já siti imcha, beom ploni nitmeu. Uma pessoa chega para outra e fala, as frutas que eu estava tomando conta para você, outro dia assim purificar. Atole kamed rabiami, esse dono das frutas veio para rabiami, amale e shurata dine non ema, fala rabiami como abaye, esse empregado não é confiado, não está no poder dele agora de impurificar, então ele não é confiado. Amale falava rabiasi, falou rabiasi, rebe até o merken, Rabino, assim que o senhor sustenta, ah, Rabi Yohan, Mishum Rabi Yossi. Olha só o que Rabi Yohan disse no nome de Rabi Yossi. Mas a Torá eminatom. A Torá sim deu confiança numa situação dessas, para o empregado. Eihan eminatom. Em que situação? Como se vê isso a Torá? Amar Abitzhak Barbis, na Kohen Gadol Beyom HaKippurim, Yohiach. Olha só a lei do Kohen Gadol no dia do Kippur. Dehi Amar Pigur Meeman. Se o Kohen Gadol ele vem e fala que um sacrifício que ele sacrificou no Kippur foi sacrificado inválido, não teve a intenção correta. Ele é confiado. O Meneiadin, que base a gente tem para confiar no Kohen Gadol? Quando o Kohen Gadol está sacrificando o sacrifício no Oel Moed, na tenda sagrada do Mishkan, ou no Eichan, no Sagon do Bet HaMikdash, não pode ter ninguém junto com ele. Então não pode ser que tenha lá alguém que escutou que o Kohen Gadol designou o sacrifício de forma errada. Ele lá Mishum de Meiman. O motivo que a gente confia nele não é porque alguém presenciou isso, é porque a gente confia nele, literalmente. Ele diz que ele sacrificou errado, ele é confiado. Mesmo que já terminou o sacrifício, e depois ele disse que sacrificou o sacrifício de forma inválida, ele será confiado. Então fala a Rabiasi que quando o empregado chega e fala que no outro dia os alimentos se impurificaram, ele também será confiado como o Kohen Gadol. Pergunta, Vidima de Shamane de Pagi? Talvez, não tinha ninguém com certeza no Eichá, porém, pode ser que fora do Eichá escutaram que o Kohen Gadol designou o sacrifício de forma errada. Por isso a gente confia quando ele vem e fala que ele realmente sacrificou errado, porque a gente também escutou isso. E lá de Meiman afagav de Shaman, namelo Meiman de Dima lebatarach e Kamar. Fala, Mará, que não. Se o Kohen Gadol não seria confiado em dizer que ele sacrificou o sacrifício errado, a gente ia validar o sacrifício, não ia dar bola para o que ele disse. Então, mesmo que a gente escutou, que quando ele estava no errar, ele disse que estava sacrificando, e a gente viu que ele estava errando, a gente não ia invalidar o sacrifício por causa disso. Porque pode ser que ele sacrificou o sacrifício, e depois ele falou que estava sacrificando de forma errada. Por certo motivo, ele quis prejudicar esse sacrifício. Então, podemos suspeitar que isso que aconteceu. Se a gente não vai confiar no que o Kohen Gadol diz, não íamos invalidar o sacrifício, mesmo que a gente escutou ele dizendo que está sacrificando de forma errada. Porque pode ser que ele está trapaceando, sacrificou de forma correta, e depois disse que está sacrificando de forma errada. Pergunta, Vedrima de Hazim e Pishpash. Não tem nenhuma prova. Pode ser que a gente escutou o que o Kohen Gadol disse dentro do Eichal, sacrificando o sacrifício com a intenção errada. E a gente olhou, viu pela janela, que tem janelas no Eichal, viu que ele estava sacrificando, no meio de sacrificar, ele diz que estava sacrificando de forma errada. Então, por isso, a gente vai, quando ele vem e fala que realmente ele sacrificou de forma errada, ele é confiado. Porque a gente também escutou, a gente viu que ele estava no meio do sacrifício fazendo isso. Não tem prova daqui que se o Kohen Gadol termina o sacrifício, depois ele diz que o sacrifício foi sacrificado errado, ele seria confiado. Então, isso tem que defender o que Rabi Ami falou. Também um empregado que fala que naquele outro dia os alimentos se impurificaram, não seria confiado possivelmente. Ao deato de Kamed Rabiame, vem uma pessoa para Rabiame, Amalei, Sefer Torah Shikatav Tileploni Askarot Shiloh Lo Katav Tim Lishma. Vem um sofer para Rabiame, diz que o Sefer Torah que eu escrevi para fulano, quando eu escrevi os nomes de Hashem, eu não escrevi com a intenção correta. Quando o sofer escreve os nomes, ele tem que escrever o nome com Lishma, ou seja, em nome da santidade do nome de Hashem, Lishem Kudushat Hashem, ele diz que não escreveu com essa intenção. Então, os nomes de Hashem foram escritos de forma errada, com a intenção errada. Amalei Sefer Torah Beadmi. Perguntou Rabi Ami, onde está o Sefer Torah? Amalei Bead Lokeach. Esse sofer diz que o comprador já recebeu o Sefer Torah dele. Amalei Neeman Atale Afsit Scharcha, Vieta Neeman Afsit Sefer Torah. Fala Rabi Ami, você já entregou o Sefer Torah para o comprador e agora você vem dizer que os nomes não foram escritos corretamente? Você é suspeito. Eu suspeito de você, que você quer prejudicar esse comprador. quer dizer que o seu faturar é inválido, mas na verdade é válido, senão você teria dito antes, na hora da entrega, que os nomes de sistema não foram escritos corretamente. Então você perde o seu pagamento, devolve para o comprador o seu pagamento, porque você disse que você escreveu o seu faturar inválido, mas o seu faturar continua válido. Maneira bíblia, pergunta a bíblia para a Arabiame, nem deficit schar ascarot, schar de se faturar cule meifsi. É verdade que esse sofrer perdeu o pagamento que ele recebeu para escrever os nomes de Hashem, porque ele escreveu errado. Porém, ele não deveria perder todo o pagamento do Sefer Torah, tudo o resto está escrito corretamente. Amalei, Farabiami, Im, Farabiami, sim, ele perde tudo. Chegou o Sefer Torah, Shinas, Karot, Shok, Tuvot, Nishma, e não chamei Klum, o Sefer Torah, que os nomes de Hashem não foram escritos com a intenção correta, não vale nada. Então, que o Sofer devolva todo o pagamento para o comprador. Pergunta, Veleavara, Laio, Klum, Svelikate. Existe uma patente para consertar um Sefer Torah desses? O Sofer poderia repassar tinta nos nomes de Hashem, agora com a intenção correta, Lishma. Isso ia validar o Sefer Torah outra vez. Então, por que o Sofer perderia o salário de todo o Sefer Torah? Fala Agmará, que mano, como qual opinião vai Rabi Ami? Nem Madirou que Rabi Ami vez não vai como Rabi Judá. Que o quê? Ele tem a falar para ele. Arei Sheyat Zalich Nichtov et Hashem, Venitkavei Nichtov Yehuda. Um sofrer deveria escrever o nome de Hashem. Nesse momento, ele se confundiu, ele achou que tinha que escrever o nome de Yehuda, tem um Dalet a mais. Metavelot Tirbo Dalet. E ele se confundiu mais ainda e não escreveu o Dalet. Ele acabou escrevendo o nome de Hashem, Yud e Rei, Vav e Rei. Mavira Vavkumus Mekachu, deveria ajudar. Fala ajudar, ele tinha que escrever o nome de Hashem, ele escreveu o nome de Hashem, porém não de forma intencional. Repassa a tinta sobre os nomes de Hashem e valida essa escrita. E o Sefer Torah é válido. Vachamim Obrim falam os sábios, e Hashem e Namufkar falam os sábios que essa escrita é inválida, mesmo que ele tenta corrigir e repassar a tinta, o nome de Hashem foi escrito da forma errada, porque o nome de Hashem tem que ser escrito de forma caprichosa, de forma perfeita, não de forma improvisada. Ele errou e consertou depois. Então fala Vachamim, ele tem que reescrever esse nome de Hashem. Então talvez Rabi Ami vai como Hachamim, porque Rabi Ami disse que se sofrer, ele perdeu o pagamento de todo o Sefer Torah, e conforme Rabi Ami, ele poderia ter reescrevido, repassado a tinta nos nomes de Hashem. Fala-me aqui não, afinal tem Rabi Yudá. Pode ser que Rabi Ami vai como Rabi Yudá também. Atkano que amar Rabi Yudá, ela bechada ascará, valtikule Sefer Torah, lomishon demir zekemenumar. Pode ser que Rabi Yudá só disse que é permitido repassar a tinta sob o nome de Hashem, se isso acontece uma vez. Nesse caso, o Sofer vai ter que repassar a tinta no nome de Hashem em todo o Sefer Torah. O Sefer Torah continuaria inválido, porque não foi escrito da forma correta, está tudo borrado. E não é possível repassar aqui em todo o Sefer Torah e não borrar em muitos lugares, em alguns lugares pelo menos. Isso invalidaria a escrita, o Sefer Torah tem que estar escrito de forma perfeita e não todo borrado. Por isso, Rabi Ami disse que o Sofer perdeu todo o pagamento para o comprador. Uma outra situação, vem uma pessoa para Rabi Aval. Esse sofrer falou que quando ele escreveu o Sefer Torah para fulano, ele não tinha curtido o pergaminho em nome do Sefer Torah. E isso é inválido também. Falou Rabi Aval, onde está o Sefer Torah? Falou esse sofrer, já está na posse do comprador. אמר לו, פורא ביבאו, מתוך שאתה נאמר להפסיד שכרך, אתה נאמר להפסיד ספר תורה. פורא ביבאו, uma vez que você é confiado sobre o que você disse para perder o seu pagamento, você também é confiado para invalidar esse ספר תורה. Pergunta no mais na Bidrabim, qual a diferença desse caso que o Sofer disse que não curtiu o pergaminho da forma correta, e Rabi Aval disse que o ספר תורה está inválido, confiamos no Sofer, e no caso de Rabi Ami, que ele disse que não escreveu os nomes de Hashem corretamente, fala Rabi Ami, o Sefer Torah continua válido. Qual é a diferença? Responde a Gemara, Hatam Ikalemei Martai Bederabirmia. Lá no caso de Rabi Ami, temos uma suspeita que esse Sofer sim escreveu os nomes de Hashem corretamente. Ele disse que não escreveu. Por quê? Porque ele quis prejudicar esse comprador, causar uma dor de cabeça para o comprador, invalidar o Sefer Torah dele. E esse Sofer, pode ser que ele pensou, eu vou invalidar o Sefer Torah dele, no máximo que eu vou perder, o salário que eu recebi para escrever os nomes de Hashem. É uma fração do que eu recebi. Todo o Sefer Torah está escrito corretamente. farabiame e nada disso. Você é confiado em perder todo o pagamento e não invalidar o Sefer Torah. Suspeitamos que esse sofer quer atormentar a vida do comprador. Ah, aqui vai indicar, mafsit kule agre, veata veamar e murkushta keamar. Aqui no caso de Abiaval, nenhum sofer poderia pensar que ele ia receber algum pagamento por um Sefer Torah, que o pergaminho não foi curtido corretamente em nome do Sefer Torah. Todos sabem que esse Sefer Torah não vale nada, e o pagamento que o sofer recebeu vai todo voltar para o comprador. O sofer sabia disso. Mesmo assim, ele veio se confessar. Fala, Bebal, confiamos nele. Aqui ele sabia que ele ia perder todo o pagamento. Não consideramos que ele estava disposto a perder todo o pagamento para falar que o Sefer Torah, que na verdade é válido, falaria se sofrer mentindo que o Sefer Torah é inválido. Uma pessoa que vai perder todo o pagamento dele, avaliamos que é uma pessoa honesta e veio confessar. E o Sefer Torah realmente vai estar inválido nessa situação. Paramos aqui por hoje. Vamos ver com amanhã. Vamos ver mais assuntos novos. Vamos ver também uma lei interessante. Um ladrão roubou uma tora de madeira e construiu uma casa. E depois o tribunal obrigou esse ladrão a devolver o roubo. Mas o roubo já está na construção da casa dele. Será que ele tem que destruir a casa inteira para devolver essa tora de madeira? Ou será que não? Vamos ver o conceito de Takanat HaShavim. Entender um pouco mais esse assunto no próximo dá com muito mais. Também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.